Hoje é o Dia Nacional do Campo Limpo e para falar sobre esse assunto estamos aqui no estúdio com Valdir José Bacarim, que é gerente operacional da ADITA, a Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui com você novamente para a gente falar de coisas boas, né?
Muito boa, né?
Muito
boa. Por que é o Dia Nacional do Campo Limpo?
Bom, Luciana, essa data, ela é uma data do calendário nacional já, ela, na realidade ela é dia 18 de agosto, mas como esse ano, dia 18, caiu num domingo, então nós fizemos essas comemorações, tanto na sexta-feira como ontem e hoje. Então hoje nós estamos fazendo essas comemorações aqui em Maringá. O Dia Nacional do Campo Limpo, ele foi instituído para que a gente pudesse mostrar e comemorar junto com a comunidade os resultados do sistema Campo Limpo, que é o recolhimento e destinação das embalagens vazias de agrotóxicos.
E você já começou falando que é uma notícia boa, né? Porque o setor tem o que comemorar, então?
Olha, temos muito o que comemorar, porque hoje já vimos algum tempo conseguindo recolher, principalmente aqui na nossa região noroeste, praticamente tudo que se utiliza, né, todas as embalagens dos agrotóxicos que são utilizados. E isso no Brasil é realmente um número muito grande. Hoje praticamente 94% das embalagens utilizadas no Brasil são recolhidas e destinadas adequadamente. Na nossa região, a ADITA faz isso realmente com muito capricho e nós temos conseguido atingir o número praticamente total das embalagens.
Então é uma engrenagem que funciona direitinho.
Hoje funciona muito bem. Nós temos a participação dos agricultores que fazem a sua parte, a utilização correta, a tríplice lavagem das embalagens. Depois isso é recolhido ou o agricultor faz a entrega, depende da condição, da situação. Isso chegando nas centrais de recebimento das embalagens, o material é processado, é separado e aí assim ele é destinado, então é enviado à destinação final, que pode ser a reutilização, a reciclagem, né, desse material todo, ou a destinação para a incineração, se for um material contaminado em fornos controlados, que são só dois no Brasil que fazem isso.
E quais são essas embalagens? Quando que se tem uma embalagem contaminada?
O processo de utilização lá no campo, o agricultor tem que efetuar a tríplice lavagem nas embalagens no momento da utilização. Se por acaso ele não o fizer ou não o fizer de forma correta, essa embalagem pode não estar em condições de ser reciclada. Essa identificação é feita pelo nosso pessoal devidamente treinado para isso e separado. Normalmente existe uma pequena porcentagem, Luciana, aí aproximadamente 5, 6% das embalagens que já vêm da indústria para o consumo, que a gente já sabe que elas vão ser devolvidas para a incineração. São os tratamentos de semente, as embalagens de aluminizados, rótulos, bulas, que isso não tem como reaproveitar. Então esse material vai para a incineração. E mais o material que, porventura, o agricultor não consiga fazer ou não tenha feito a tríplice lavagem corretamente. Então isso compõe mais ou menos 10% do total do material que a gente recebe.
Mas quer dizer que pelos números os agricultores eles fazem corretamente essa lavagem? Capricham?
Estão fazendo, estão melhorando a cada dia. Nós temos ainda uma diferença que ainda existem algumas situações em que ele não faz a tríplice lavagem corretamente ou que isso é feito de uma forma inadequada. Então, no momento da separação, da triagem, a gente identifica isso. Então, nós não podemos enviar essa embalagem para a reciclagem. Ela tem alguns parâmetros que têm que ser respeitados. Então, precisa realmente da cooperação de todos, né? Principalmente do agricultor, que lá no momento da utilização, ele determina o resultado final, na hora da utilização.
E a tríplice lavagem, o que é? Acabou o agrotóxico, pega a embalagem e lava três vezes?
Exatamente. É um processo que já vem de muitos anos. Ele assim, bem resumidamente, né? Você esgotou o conteúdo no momento da aplicação, e tem que ser no momento da aplicação, porque a água que vai se utilizar para fazer a lavagem, ela vai de volta para o tanque. Então você pega uma água limpa, coloca um quarto de volume na embalagem, fecha, faz um chacoalho com essa embalagem e faz isso três vezes. Então quando você repete isso três vezes, A terceira lavagem, a água já está praticamente limpa. Ela já fez o papel da limpeza interna da embalagem. E hoje existe ainda um outro processo que, com a evolução, com a tecnologia, as máquinas de pulverização já vêm com um equipamento próprio para fazer esse trabalho.
Olha, que legal.
Então, o agricultor não precisa nem fazer a tríplice lavagem. Ela tem um recipiente e lá ele coloca a embalagem já recebe a água direto da máquina, faz a lavagem e essa água já automaticamente vai para dentro do tanque. Então ela vai para o destino dela, que é a aplicação do produto junto com o produto que está no tanque.
E daí o agricultor pega essas embalagens e reserva em um espaço da sua propriedade?
Exatamente. Ele, como ele guarda alguns defensivos e alguns outros agrotóxicos ainda em uso na propriedade, esse mesmo lugar deve ser utilizado para guardar essas embalagens. Depois que elas passaram pela tríplice lavagem, elas devem ser guardadas, pode ser na mesma caixa de papelão que ela foi ou que é a origem dela, sem as tampas, né? Embalagem tríplice lavada, a tampa deve ser guardada separadamente e essa embalagem fica guardada lá naquele celeiro até o prazo máximo de um ano, que é o tempo que ele tem para efetuar a devolução. Aí essa devolução ou ele vai fazer diretamente nas centrais de recebimento ou nos postos, ou a nossa coleta itinerante vai estar algum dia marcado já com agendas prévias na região que ele mora, e aí ele vai poder fazer a devolução nesse recolhimento, nesse caminhão.
E tem vários pontos de entrega desse material?
É assim, ó, bem simples. Nós temos as três centrais de recebimento, que são locais fixos. E nós temos o nosso caminhão, que nós fazemos na região noroeste mais de 300 coletas por ano. Então, nós
300
temos
90, oportunidades.
Nós temos 90 municípios na nossa área. Nossa. Então, nós temos mais, às vezes, duas coletas no mesmo município durante um ano. Então, não é por falta de oportunidade. Ele tem muitas oportunidades de fazer essa devolução.
E esse sistema, então, funciona direito em todo o país?
Olha, o Brasil é, vamos dizer assim, em termos de devolução e de destinação, é o campeão mundial disparado. Nós devolvemos praticamente, reciclamos 90%, 91% das embalagens que são utilizadas. Se devolve praticamente 94%. O saldo é realmente um estoque, alguma coisa que fica. E o país que está em segundo lugar nessa história está com 77 só. Então, nós estamos muito na frente.
Então, nesse ranking, o Brasil é modelo.
Modelo, e a gente sabe disso porque o pessoal vem de fora aqui para ver o trabalho que nós estamos fazendo. Tem muito a comemorar, como eu disse no início.
E essa história de sucesso começou aqui na região noroeste?
Exatamente. O início de tudo isso começou com a fundação da ADITA, aqui em Maringá, no ano de 99, e já existia a legislação estava para ser implementada, para iniciar a cobrança, né, iniciar realmente a vigorar, e aí então sete distribuidores regionais se reuniram e se preocuparam já como que nós vamos fazer esse processo. E a partir daí, então, iniciou-se, né, o trabalho, o pensamento para começar a estruturar... Né,
A
logística, isso é o mais importante. Até, me desculpe, a gente está falando bastante, eu queria só ressaltar que esse modelo é o modelo de logística reversa que é usado praticamente hoje em todas as outras atividades. Eles copiam o que foi feito com as embalagens, porque é o modelo que mais resultado realmente trouxe. Tá? Então, hoje, se fala em logística reversa, o que vem à mente é o sistema Campo Limpo, né, das embalagens. E aí vão fazendo-se as adaptações necessárias para outros segmentos.
Como é que era antes?
Infelizmente, era ruim, né? Porque... Inclusive, existia uma recomendação dos órgãos oficiais que devia-se ou enterrar ou queimar, né? Isso era horrível, né?
Como mudou, hein?
Era uma situação realmente muito diferente a se considerar 20, 25, 30 anos atrás. Evidentemente, nós tínhamos um volume muito menor de consumo, mas existia muita embalagem e isso era essa recomendação, porque não existia o que se fazer com isso. Então, por isso também, né, a partir aí do começo dos anos 90, e quando foi amadurecendo um pouco essa questão técnica, então, que se decidiu, e aí se fez a legislação passou a ser mais eficiente nesse sentido, e a partir daí, então, teve que se criar alternativa para poder fazer a destinação adequada. E graças a Deus deu muito certo, porque hoje está tudo funcionando muito bem, né?
Muito certo para o meio ambiente, mas e para a saúde do agricultor também é o ideal?
Olha, Luciana, a gente vem acompanhando e a gente acompanha porque nós estamos diretamente relacionados, né? Até se você me permite um minuto, é importante que as pessoas tivessem mais conhecimento a respeito desse assunto, porque hoje a segurança com que é tratado esse assunto para o agricultor tem consciência da necessidade que ele tem de cuidar, da necessidade que ele tem de fazer as aplicações corretamente. E uma coisa que é muito importante nisso, e que se fala muito do agrotóxico, mas se fala que se faz uso indiscriminado. Isso não pode ser, porque, além de tudo, é um produto muito caro. Ninguém vai fazer uso indiscriminado, jogar fora ou fazer mau uso de uma coisa que custa muito caro. Isso é incoerente. E o nosso agricultor, graças a Deus, ele é muito preparado, ele já está muito preparado. E ele sabe, produto, qualquer produto que você usa, o que define se ele é veneno ou não é a dose, gente. Se nós comermos 1 quilo de sal no dia, nós vamos morrer envenenado pelo sal. Então a gente precisa ter consciência de que, se o agrotóxico hoje é uma realidade, nós temos que saber lidar com ele. Ter gente capacitada para lidar e preparar o agricultor para lidar com ele. Então essa pergunta sua é muito interessante. Eu acho que é importante, e eu uso o seu espaço, se você me permite, porque a gente precisa falar isso. A agricultura hoje é muito modernizada, os agricultores estão se modernizando e estão alcançando um nível técnico suficiente para entender e para fazer a utilização dos produtos de forma correta. Isso é o mais importante, se preservar, cuidar da saúde, cuidar do meio ambiente. A área agrícola hoje ela é muito mais preocupada com o meio ambiente do que a própria área urbana. Nós temos muito mais preocupação do agricultor em cuidar das coisas do que, se a gente comparar, né, as duas coisas. Então o agricultor ele precisa ser valorizado nesse aspecto. Eu acho que é um trabalhador, é quem produz a nossa comida, e nós precisamos mantê-lo dessa forma e melhorar cada dia mais, né, o conhecimento dele.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado a vocês, obrigado a todos.
Nós conversamos com o Valdir José Bacarim, ele é gerente operacional da ADITA, Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária. Falamos sobre o Dia Nacional do Campo Limpo, comemorado no dia 18 de agosto, mas as comemorações aí estão ainda sendo realizadas, ontem foram realizadas, hoje também, em relação então ao Dia Nacional do Campo Limpo.